O evangelista Lucas, ele, em muitos momentos, escreveu sobre a oração de Jesus. Ele dizia, em muitas partes do evangelho, como Jesus rezava, que ele subia ao monte, passava a noite em oração. E aqui diz o evangelista Lucas, no capítulo 11, começa já dizendo: Jesus estava rezando num certo lugar. Então Jesus rezava. Jesus mostrava a sua comunhão, a sua intimidade com Deus. Oração é isso, estar em comunhão. Toda oração é perfeita, verdadeira, é aquela que nos leva à intimidade com o Criador. Aquela que nos religa, que nos coloca em comunhão com o Pai, com o Criador. Essa é a oração. E Jesus fazia esta oração sempre. E os discípulos, observando Jesus que rezava, um dia, um deles, em nome de todos, pediu: Senhor, ensina-nos a rezar. Como querendo dizer, ensina-nos a rezar como tu rezas. Como tu te comunicas com o Criador, ensina-nos a nós também. Assim também, como João ensinou aos seus discípulos, ainda diz que João rezava e ensinava os seus discípulos a rezar. Agora, o que é extraordinário, os apóstolos pedirem a Jesus para ensiná-los a rezar, é que os judeus, eles já rezavam. Os judeus, eles tinham orações decoradas. Eles faziam várias orações durante o dia. Era normal, natural. Todo judeu, bom judeu, fazia isso já. Então, eles sabiam rezar. Por que é que eles pedem a Jesus que ensine a rezar? E tinha orações decoradas, como Shemá, escuta Israel, Senhor, teu Deus, vai falar. O Shemá Israel era uma oração de cor, das crianças, elas sabiam rezar essa oração. É interessante eles pedirem a Jesus. E Jesus ensina. Jesus ensina. Mas o que é de tão extraordinário tem nesta oração que Jesus ensina? Já no começo da oração tem algo extraordinário aqui, revolucionário. Jesus ensina dizendo: Pai, santificado seja o teu nome. Ou seja, Jesus ensina os apóstolos, seus discípulos, a chamar a Deus Criador de Pai. Vocês podem perguntar, mas Frei, eles não chamavam Deus de Pai, não. Jesus é que ensinou a chamar a Deus de Pai. E isso é revolucionário. E isso é o grande diferencial desta oração. Em outra parte no Evangelho, Jesus chega a chamar a Deus Criador de Abá, Pai, que traduzindo dá paizinho, papaizinho. Ou seja, Jesus ensina uma intimidade tal na relação com o Criador que certamente surpreendeu os apóstolos. É chamar de pai, é chamar alguém íntimo, próximo, da mesma família. Ou seja, eu chamo aquele que me criou de pai. Jesus ensina isso. Está aqui nesta oração que a gente reza todos os dias, né? E depois Jesus diz também: Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Jesus instaura o reino está entre nós. Rezar o Pai Nosso é optar pelo reino, porque existe também o reino das trevas, mas quando eu rezo o Pai Nosso, eu estou optando pelo reino dos céus, pelo reino que Jesus instaurou aqui no nosso meio. Uma oração muito profunda, muito poderosa. Dai-nos cada dia o pão que precisamos, tanto o pão material, que sem o pão material ninguém vive, sem comer. Arroz e feijão e outras coisas mais, ninguém vive, mas também o pão celestial, que é Jesus o pão, ele se dá no pão. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. Ou seja, nesta oração tem o perdão também. Uma oração curta, mas com um conteúdo muito profundo para a vida, porque sem perdão ninguém vive. Eu acho muito interessante Jesus colocar nessa oração o perdão. Nós somos perdoados por Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, porque nós somos falhos. E se não fosse o perdão também nas relações familiares, como seria a vida dentro de casa sem perdão? Como seria a vida? Seria difícil. Se não houvesse o perdão, qualquer arranca-rabo dentro de casa, você já saía, já ia para o outro lado, já virava a cara, já esquecia o outro. Mas o perdão faz com que a gente se olhe novamente, a gente se fale novamente, a gente se ame. O perdão é uma ferramenta. O perdão está aí para que a gente consiga viver dentro de casa. Porque nós temos nossas diferenças, nós temos nossos defeitos, nós temos as nossas falhas. E o perdão é que vai tornando possível a vida. tornando possível a harmonia familiar. Está aqui nessa oração. Não nos deixes cair em tentação, porque a tentação nos ronda, está aí, somos tentados. E a tentação é tudo aquilo que seduz, é sedutor, né? O tentador é sedutor. Então, facilmente a gente pode ser enganado e podemos cair em tentação. E aí a gente pede nessa oração, livra-nos das tentações. Olha quão profunda é esta oração. Mateus também relata esta oração do Pai Nosso. Mateus, um pouquinho mais, com mais alguns outros detalhes, mas é a mesma oração. O que eu digo para as pessoas que são, que têm pressa ou têm o dia muito cheio, eu falei, reza pelo menos o Pai Nosso. Reza o Pai Nosso, bem rezado, bem pronunciado, numa entrega ao Pai, rezando cada oração. Porque esta oração, gente, é palavra de Deus. Quando você reza o Pai Nosso, você está rezando a palavra de Deus. Vocês imaginam que essa oração saiu da boca de Jesus? Jesus pronunciou essas palavras. Quando você reza o Pai Nosso, você está rezando palavras pronunciadas por Jesus. E a gente diz que a palavra nos alimenta. Então, quando você reza o Pai Nosso, você está alimentando a sua alma de palavra, da palavra de Deus. Você está rezando a palavra de Deus, alimentando a sua alma. Cada palavra rezada são gotas de amor de Deus, de alimento espiritual para você. Meu pai sempre dizia, o Pai Nosso é uma oração poderosa. Reze um Pai Nosso em qualquer momento. O pai sempre dizia, desde criança falava isso para a gente. Ele sempre reza o Pai Nosso em vários momentos do dia e das circunstâncias. Também cresci aprendendo isso. E eu digo para os casais, se os casais dessem as mãos todos os dias para rezar o Pai Nosso, de mãos dadas, o casal, olha só, quanto poder, quantas bênçãos dos céus o casal encontraria nisso. Muitos casais rezam, mas tem aqueles que ainda não rezam. Mas façam essa opção de casal, de rezar. E se puder trazer os filhos para rezar juntos essa oração. Porque é uma oração para rezar mais de um, que a gente fala Pai Nosso. E aí você vai recebendo aquelas bênçãos, aquelas graças, vai estando em comunhão com Deus, estabelecendo vínculo, estabelecendo comunhão com o Criador. Porque o que é oração, gente? Oração é voltar à origem, voltar àquele que nos criou. Orar, a verdadeira espiritualidade é aquela que te coloca em intimidade com aquele que te criou. Isso é a oração. E a oração do Pai Nosso te coloca. É claro que depois você pode rezar outras orações também, mas essa oração ela é primordial na vida, no dia. E a liturgia também fala dessa persistência na oração, de ser persistente. Oração tem a ver com ritmo, com todos os dias. Se possível, eu falo sempre e repito, na mesma hora, você ter aquele momento de orar. E aqui Jesus Cristo coloca na... dando esse exemplo do amigo que vai lá na casa do outro amigo pedir pães. Jesus Cristo diz, olha, talvez o amigo não se levante para dar os pães porque é amigo, mas pelo menos pela impertinência, pela insistência ele vai dar. Também na leitura do Gênesis que a gente viu um diálogo de Abraão tão belo, tão bonito. Sodoma e Gomorra estava para ser destruída e Abraão fica insistindo, mas Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra? E o Senhor diz, não, se tiver 50 justos, não vou destruir. E aí, mas, eu, desculpa o atrevimento, mas eu vou pedir, perguntar mais uma vez, se tiver 45, também não vou destruir. Se tiver 30, também não. E aí vai nesse diálogo, e por fim, ele diz, que o meu Senhor não se irrite, se eu falar só mais uma vez. Olha só a insistência de Abraão, é bonito esse diálogo. E se houvesse apenas 10 justos? Deus respondeu, por causa dos 10, não a destruiria. Mostra a insistência, a persistência ali no diálogo de Abraão com Deus e também a importância dos justos, né, na cidade. Pelo visto, lá não tinha nenhum, né, porque Sodoma e Gomorra foi destruída. Né? Então, acho que não tinha nenhum. Tinha Ló, que conseguiu escapar com a mulher, mas a mulher ainda olhou para trás, virou uma pera de sal também, enfim. Mas Ló se salvou. E aqui está a insistência, esse diálogo. Então, a oração tem a ver com insistência. Vocês também podem perguntar, mas padre, mas às vezes eu rezo, não acontece o que eu peço. Essa pergunta é muito recorrente, parece que Deus não está me ouvindo, eu queria falar sobre isso também, parece que Deus não está me ouvindo, isso é muito recorrente. Tem duas explicações, né? Primeiro que existe a pedagogia de Deus, na pedagogia de Deus existem as demoras de Deus, essas demoras elas fazem parte dessa pedagogia, como um pai sábio que também não dá ao filho aquilo que ele pede logo de forma imediata, ele espera um pouco, ele sente um pouco ali o filho, ele sente um pouco se está merecendo, enfim, tem suas sabedorias, o pai sábio, né? Então, Deus também tem essas pedagogias. Uma outra coisa é que nem sempre aquilo que a gente pede é a nossa necessidade. Deus sabe qual é a nossa necessidade real. A primeira necessidade Ele sabe. Às vezes, o que você está pedindo talvez não seja a sua necessidade também. Deus atende necessidades e não vontades, isso é muito importante. Às vezes nós temos muitas vontades, a gente queria que acontecesse, porque é a nossa vontade, mas será que é a sua necessidade? Deus distingue muito bem, Deus distingue muito bem. E como os pais sábios, eles sabem distinguir o que é vontade e necessidade dos filhos. Os pais que estragam os filhos são aqueles pais que dão tudo para os filhos e atendem todas as vontades dos filhos. Eles infantilizam os filhos, atendem as vontades. O pai sábio é aquele que atende a necessidade. A vontade do filho é brincar o dia inteiro e não estudar. A necessidade dele é estudar e brincar menos. A vontade do filho é comer logo uma caixa de chocolate ou duas numa manhã só. Essa é a vontade. O pai não deixa, a necessidade não é essa. Então, o filho tem várias vontades. O pai sábio atende as necessidades. Deus também tem dessas coisas, né? Dessas coisas. O salmista também fala algo muito belo no salmo que a gente escutou, desse salmista que reza ao Pai, que fala com o Pai, né, Criador. Diz aqui, naquele dia eu gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. O vigor da minha alma. Naquele dia que eu gritei, vós me escutastes, ó Senhor, e aumentastes o vigor da minha alma. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres e de longe reconhece os orgulhosos. Ele olha os pobres, aqueles que pedem. E, por fim, este evangelho de Lucas, ele termina de forma muito desconcertante, como Jesus, né? E termina dizendo: ora, se vós sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Deus dá o Espírito Santo. Isso aqui é um fechamento desconcertante, né? Ou seja, a primeira coisa que Deus quer dar para você é o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo resolve um monte de coisa sozinho, com o Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo de Deus. Porque quem tem o Espírito Santo tem sabedoria. Quem tem o Espírito Santo tem discernimento. Então, a primeira coisa que Deus quer nos dar é o Espírito Santo. Às vezes a gente quer uma casa, quer um carro, quer passar aqui, quer passar acolá, mas sem o Espírito Santo. Deus quer dar tudo para você, mas primeiro o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem sabedoria. Sabe por onde andar, sabe por onde caminhar. Uma das orações que eu faço diariamente, quem me acompanha aqui, eu digo sempre, de manhã eu digo: vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus, vem sobre mim, vem governar a minha vida, vem iluminar os meus passos e as minhas decisões. Eu sinto muitas vezes o Espírito Santo agir na minha vida, dando direcionamento às minhas decisões. E mesmo assim a gente vacila ainda, né? Mas pelo menos, na maioria das vezes, o Espírito Santo está ali, nos guiando, né? Nos guiando. Que seja assim na sua vida. Que a oração faça parte da sua existência e te religue ao Criador todos os dias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.